Senhor presidente.
Antes de passarmos às arguições.
Senhor presidente, eu queria um esclarecimento por parte do.
Questão de ordem que foi feita pelo senador Aloysio Nunes.
Eu acabo de ouvir do advogado-geral da União que é um golpe de Estado em curso no Brasil. Eu queria saber se é isso mesmo. O advogado-geral da União disse que é um golpe de Estado em curso no Brasil.
É isso.
E o que Vossa Excelência está fazendo que não toma providência?
O que
a presidência da República.
Estou levando os argumentos à Vossa Excelência.
Vossa Excelência é o advogado-geral da União.
Não
é advogado-geral da presidente Dilma.
Artigo 18, senador.
Senador Aloysio, eu presentearei com esse livro. Se me permite a resposta, eu presentearei com esse livro da Universidade de Cambridge, onde a gente entenderá o que está acontecendo.
Eu quero que o senhor vá ao Supremo Tribunal Federal e diga que é um golpe. Que a presidente da República, em vez de visitar a exposição de Rodin,
senador Aloysio Nunes,
ela tome providência.
Vossa Excelência está falando.
Esta conversa.
Ele está inscrito. Está falando do método.
Vossa Excelência falará na sua inscrição. Antes de passarmos às arguições do relator e dos senadores inscritos, cabem alguns esclarecimentos da mesa ao plenário. A defesa anunciou que formularia diversos requerimentos a esta comissão. Não tenho dúvida de que, numa eventual segunda fase de instrução processual propriamente dita, sejam cabíveis requerimentos da defesa. No entanto, nesta fase pré-processual, parece-me que essa é uma prerrogativa exclusiva dos senhores parlamentares, membros da comissão, que, aliás, já exerceram regularmente. Mas, a despeito de ser incabível a apresentação de tais requerimentos pela defesa, acredito ser necessário acrescentar mais algumas ponderações sobre eles. A defesa apresentou requerimento de realização de diligências que já foram discutidas e rejeitadas na data de ontem. Sua Excelência, o advogado-geral da União, disse expressamente que, a despeito de solicitar tais diligências e documentos, temia não haver tempo hábil para obtê-los no exíguo prazo de que dispõe a comissão para emitir seu parecer preliminar sobre a admissibilidade.
Senhor presidente.
Informa a Vossa Excelência, ministro José Eduardo Cardoso, que foi precisamente por este motivo, dentre outros, que o relator deu parecer contrário à aprovação desses requerimentos e diligências, embora expressamente tenhamos consignado em pronunciamento desta presidência que, caso a defesa desejasse, poderia aportar tais documentos ao processo, pedindo que fossem juntados aos autos. Aliás, a defesa já foi atendida em parte no que se refere ao requerimento número 13 de 2016 da senadora Gleice Hoffmann, que solicitava a obtenção de notas taquigráficas e mapas de votação relativas à apreciação do projeto de lei do Congresso Nacional número 5 de 2015. Como o Senado dispunha desse material, esta presidência determinou o imediato levantamento e juntada aos autos da documentação requerida, inclusive devidamente certificada com fé de ofício. Assim, se a defesa obtiver tais documentos até a véspera da data prevista para a apresentação do relatório, ou seja, dia 3 de maio, defiro desde já, com prazer, a sua juntada aos autos. Documentos recebidos após esse prazo naturalmente poderão ser analisados numa eventual segunda fase do processo, caso o plenário do Senado venha hipoteticamente admiti-lo. O mesmo entendimento aplico ao requerimento de juntada da defesa preliminar aos autos que desde logo defiro. Finalmente, quanto ao requerimento de análise da condição de isenção do relator em virtude de sua filiação partidária, comunica ao excelentíssimo advogado-geral da União que essa matéria já foi objeto de decisão dessa presidência em questão de ordem, confirmada por ampla maioria do plenário da comissão, razão pela qual se encontra já preclusa. Finalmente, quanto às preliminares da defesa, elas serão analisadas e tratadas pelo relator na quarta-feira, dia 4 de maio, nos mesmos modos em que se faz a apreciação de tais preliminares nos processos judiciais perante os tribunais. Quanto ao recurso apresentado à Câmara dos Deputados pelas alegadas nulidades apontadas pela defesa, comunico que a presidência expediu, a pedido da senadora Gleice Hoffmann, ofício ao presidente da Câmara dos Deputados questionando se Sua Excelência já decidiu ou pretende decidir o referido recurso para em seguida trazer a resposta ao conhecimento da comissão. Passaremos, portanto, de imediato à fase de arguição com base na lista de oradores, mas antes, passando a palavra ao senhor relator.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eminentes ministra de Estado da Agricultura, senadora Cátia Abreu, eminentes ministros de Estado, chefe da AGU, José Eduardo Cardoso, e ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. Em primeiro lugar, gostaria igualmente de agradecer a presença de Vossas Excelências nessa nossa sessão desta comissão. Se o presidente me permitir, eu gostaria, as perguntas não são muitas e são bem objetivas, e poderia, se Vossa Excelência aquecer, eu fazer a cada uma a respectiva resposta, que acho que facilitaria a compreensão e até a resposta. Reitero que não são extensas e são bem objetivas. Vou iniciar pelo primeiro expositor, eminente ministro Nelson Barbosa, ministro de Estado da Fazenda. Vossa Excelência mencionou em sua exposição na Câmara dos Deputados ter havido uma mudança de entendimento do Tribunal de Contas da União em 2015, tanto em relação aos decretos de créditos suplementares quanto às denominadas, entre aspas, pedaladas fiscais. Na sua concepção, significa que o TCU considerava tais operações lícitas antes disso? É a primeira indagação que faço ao eminente ministro.
Exatamente, para facilitar. Senhor senador, se eu considero que se essas operações não foram apontadas como irregulares na análise de contas anteriores a 2014, essas operações foram consideradas regulares ao analisar as contas de anos anteriores.
Muito obrigado. Segunda, Vossa Excelência informou ainda, se compreendemos corretamente, que o governo adotava diferente metodologia e diferente interpretação para os decretos de créditos suplementares e das denominadas, entre aspas, pedaladas fiscais, que todavia restaram vencidas no TCU, com os acordos número 2461, 825 e 1464, todos de 2015. Em que documento ou interpretação legal o governo se baseava para adotar a metodologia e a interpretação que adotava?
No caso do pagamento de equalização, o governo se baseava na autorização legal que determinava os valores totais passíveis de equalização e estabelecia a quem cabia a definição da metodologia de pagamento. Cabia ao Conselho Monetário Nacional definir os limites da equalização e caberia ao Ministério da Fazenda definir por portaria a metodologia de pagamento das equalizações e das subvenções, incluído aí não só a magnitude do pagamento da taxa de juros, mas também o prazo de pagamento dessas equalizações. No caso das questões de repasses por contratos de prestação de serviços, a jurisprudência cabe a cada contrato, isso é considerado uma prestação de serviço, isso não tinha sido objeto também de questionamento por parte do TCU até a análise das contas de 2014. E, por lei, a assinatura e a operacionalização e execução de contratos de prestação de serviços são atos infralegais que cabem às autoridades de cada ministério, não cabem à Presidente da República.
Muito obrigado, senhor ministro. A terceira, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina o contingenciamento da despesa sempre que for verificado, aspas, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento da meta de resultado primário, fecho aspas. Trata-se, na essência, da mesma exigência de compatibilidade com a meta exigida para edição de decretos e abertura de crédito suplementar. Vossa Excelência era o ministro de Estado do Planejamento no ano passado, quando o governo procedeu a um vultoso contingenciamento, quando ainda pendente de apreciação pelo Congresso Nacional a proposta de alteração da meta. Esse contingenciamento levou em consideração a meta vigente naquele momento ou a meta pendente de aprovação no Congresso Nacional?
Esse contingenciamento levou em consideração o mesmo entendimento de jurisprudência que foi aplicado em 2001 e em 2009. Em 2009, foi feito um pedido de mudança de meta ao Congresso Nacional, pedido esse feito, se eu não me engano, em maio, aprovado em outubro, e ao longo desse processo o governo editou decretos de crédito suplementar que incluíam também aumento de crédito com base em subvenção financeira e excesso de arrecadação. Processo esse que foi considerado regular na análise das contas de 2009. Com base nesse entendimento, o governo levou em consideração o pedido de mudança de meta ao editar esses decretos, mas, ao mesmo tempo, aumentou o contingenciamento em 8,5 bilhões de reais antes de editar esses decretos. Quando o entendimento do TCU se tornou final sobre essa matéria, isso aconteceu, relator, no julgamento das contas de 2014, que ocorreu no dia 8 ou 9 de outubro, quando isso ocorreu, o governo, então, incorporou esse entendimento do TCU e realizou o contingenciamento total das despesas discricionárias no decreto seguinte, no decreto que foi feito em novembro.
Muito obrigado, derradeira, senhor ministro. Tem sido sustentado pelo governo que a apuração oficial do resultado fiscal se dá ao final do exercício em bases anuais. Tal sistemático não diminui a importância da ação corretiva promovida em bases bimestrais e quadrimestrais, tal como previsto na LRF?
Não. A apuração em bases trimestrais se deve à necessidade de você atualizar as previsões de receita. Se você deixar de fazer a apuração somente ao final do ano, você pode ter que fazer uma revisão muito grande na sua programação de despesa. Então, de 2 em 2 meses, o governo reavalia sua programação fiscal. No chamado tripé de política econômica brasileira, há uma boa divisão de tarefas e de prazos. Você tem a política cambial, que o câmbio muda todo dia. Você tem na política monetária que a taxa de juros muda de 6 em 6 semanas, dependendo da decisão do Banco Central. E no caso da política fiscal, o processo é mais lento. Há um ciclo anual em que o governo estabelece metas, o Congresso aprova um orçamento e durante a execução desse orçamento, o governo faz decretos a cada 2 meses, atualizando sua programação de despesas discricionárias à previsão de receita. Mas, para efeito de cumprimento da meta, o entendimento é que isso é considerado ao final do ano. Da mesma forma, por exemplo, relator, que o cumprimento da meta de inflação também é considerado ao final do ano.
Muito obrigado, ministro Barbosa. Eu me dirijo agora à eminente ministra, senadora Cátia Abreu, cumprimentando-a igualmente pela sua apresentação e saudando nossa colega, senadora da República. Vossa Excelência até já respondeu, e é bom lembrar, senhor presidente, se me permite, o objetivo das indagações do relator, elas diferem um pouco até dos membros, porque tem uma natureza profundamente técnica, inclusive eu não faço aqui, como perceberam, a referência da réplica ou da tréplica, exatamente porque o meu objetivo é coleta de informações, inclusive do que está nos documentos. Mas a eminente ministra indaga a ela. Ao apreciar as contas presidenciais relativas a 2014, o TCU apontou o atraso de repasses da União para o Banco do Brasil no âmbito do crédito rural. O passivo, nesse caso, teria alcançado cerca de 13 bilhões de reais, como Vossa Excelência mencionou. A irregularidade, claro, não teria residido na relação entre o Banco do Brasil e os beneficiários do crédito rural. Tampouco se questiona o caráter meritório dessa política pública, como Vossa Excelência, aliás, muito bem colocou. No entanto, essa é a grande indagação. Tal expediente não configuraria uma forma de financiamento da União junto à instituição financeira por ela controlada, conduta vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sob, entre aspas, a ideia de contratos assemelhados? É a indagação que faço a Vossa Excelência.
Obrigado, senador Anastasia, relator. Mas, na verdade, são 10,9 bilhões no dia 31/12/2014. Na realidade, não houve prazo e nem data marcada para o pagamento. A portaria, apesar de o banco apresentar a conta a cada 6 meses, a portaria prevê claramente qual é a atualização em caso do não pagamento desses recursos, ela é bastante clara. E o fato de eu deixar de pagar uma conta não significa que eu estou sendo e automaticamente transformado num empréstimo. Continua sendo uma prestação de serviços que eu deixei de pagar. mas não configura, na minha avaliação, e na lei de responsabilidade fiscal e na lei complementar 101, de que isso se assemelha a empréstimo, mas continua sendo uma prestação de serviço.
Muito obrigado, ministra. Indago agora ao eminente doutor José Eduardo Cardoso, ministro da Advocacia-Geral da União. Senhor ministro, na defesa escrita anexada aos autos do impeachment pela Advocacia-Geral da União perante a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, documento que estamos analisando, não nos ficou claro na argumentação relativa ao conceito de operação de crédito no contexto das denominadas, entre aspas, pedaladas fiscais, se o argumento levanta hipótese de erro de tipo ou erro de proibição. Ou seja, a denunciada não reconhece que realizou operações de crédito ou não reconhece as operações de crédito que realizou como ilegais. Vossa Excelência poderia esclarecer o argumento?
Esclareço. Apenas observando a Vossa Excelência, antes uma carona aqui, que eu pego na resposta anterior do ministro Nelson, com a qual eu concordo integralmente. Apenas quero fazer uma observação. Todas as contas anteriores foram aprovadas, mas houve uma conta específica em que houve uma observação do tribunal. Talvez o senador Aloysio Nunes se lembre. Foi do governo Fernando Henrique Cardoso, em 2001. O governo Fernando Henrique Cardoso baixou, em 2001, 101 decretos de crédito suplementar. 101. Total de 4,4 bilhões de reais. E mudou a meta por medida provisória. E apesar de ter mudado a meta, descumpriu a meta mudada no âmbito da administração direta, criando um mecanismo de compensação com a administração indireta. Claro? Mas o que eu quero dizer? Diante deste quadro de 101 decretos, de 4,4 bilhões, todos baixados como fonte o excesso de arrecadação superávit financeiro, o Tribunal de Contas da União apreciou essa questão. E vejam o que ele disse nas contas. Verificou-se que mais de 60% do número de créditos adicionais abertos ou reabertos para o exercício em exame concentram-se no último mês de exercício, caracterizando a reincidência de procedimentos sobre o qual tem esse tribunal se manifestado em seus relatórios e pareceres relativos às contas governamentais nos últimos exercícios, no sentido que seja aperfeiçoado o planejamento orçamentário. Ou seja, não se rejeitou as contas, nem ressalva uma orientação, melhorem o planejamento. É isso que foi feito em 2001. Portanto, há sim, em 2015, uma mudança de posição do Tribunal de Contas da União, claramente por força de tudo isso que está, inclusive, expresso textualmente nos seus relatórios e por não terem rejeitado contas como fizeram, ou como se pretende que façam o Ministério Público de Contas do Tribunal em questão. Então, portanto, houve sim, sem sombra de dúvida, uma apreciação desta matéria, como comprova esse texto de 2001. Relativamente ao que diz Vossa Excelência, a nossa afirmação diz respeito ao seguinte. O que nós entendemos é que a lei de responsabilidade fiscal proíbe empréstimos. A tipificação é absolutamente clara, proíbe empréstimos. Os bancos públicos não podem fazer empréstimos à administração central. Não pode. O que nós estamos dizendo é que esses contratos não qualificam empréstimos. Por quê? São contratos de prestação de serviços em que, efetivamente, eu tenho um atraso no pagamento. Claro? Como disse a ministra Cátia Abreu, atrasar pagamento em contrato de prestação de serviço não é empréstimo. Senão eu não pago o meu empregado amanhã ou depois e eu não vou estar, por isso, emprestando dinheiro ao meu empregado. Não é disto que se trata. Então, efetivamente, nunca se vedou essa possibilidade de atraso de pagamento em contrato de prestação de serviços. E dou um exemplo, senador Anastasia. Imagine o seguinte, uma prefeitura tem uma concessão de serviços públicos com uma empresa de ônibus e tem a obrigação de reajustar a tarifa. Claro? Ao não fazer o reajuste da tarifa respectivo, claro, eu tenho que situação? Eu tenho uma situação de inadimplência contratual. Claro? É isso que acontece nos contratos. Eu posso adimplir ou inadimplir o contrato de prestação de serviços. O empréstimo, ao contrário, eu tenho a necessidade de ter dinheiro passado para quem recebe o empréstimo. E não é o caso. Nesse caso, eu tive atraso de pagamento. Então, por isso que digo a Vossa Excelência que não se configura em nenhum momento a hipótese da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, a tipificação da lei de responsabilidade fiscal não se confirma diante dos fatos.
Agradeço, senhor ministro. Vamos à segunda indagação. A referida defesa da AGU perante a Câmara assevera que não existe crime de responsabilidade cometido por ação culposa, por ato imprudente, negligência ou imperito. E afirma, aspas, que essa constatação se aplica por inteiro à imputação que pretende fazer em tese dos presentes autos às condutas da senhora Presidente da República, folha número 6.286 dos autos. O argumento é de que se houvesse a previsão legal do crime de responsabilidade na modalidade culposa, seria possível, em tese, responsabilizar a presidente?
Eu diria a Vossa Excelência que não. Claro, porque eu não sei de qual das duas situações está falando, Vossa Excelência. É dos decretos ou é das pedaladas?
Em geral, os dois.
Nenhum dos dois casos há ato ilícito. Então, nenhum dos dois casos poderia haver a responsabilização. E no caso das pedaladas é pior, porque nem ato há. Claro. Mas o que eu posso dizer a Vossa Excelência é o seguinte: são sempre aquelas situações que nós falamos ad argumentando tanto. Então, no caso dos decretos, não há ilicitude. Mas eu digo, mesmo se houvesse, não há o dolo. No caso das pedaladas, eu digo, não há ato, não há ilícito. Mas mesmo se houvesse, não há dolo. Ora, para que nós pudéssemos ter a imputação culposa de um crime de responsabilidade, eu teria que ter uma outra Constituição. Porque a Constituição fala que tem que ser um atentado à Constituição. E não existe atentado culposo. Claro, ele é sempre doloso. Mas mesmo que não fosse assim, há de argumentando mais uma vez, nós sabemos que os delitos culposos, para que possam se materializar, eles exigem previsão legal expressa. Quando a lei nada fala, ele é doloso. E no caso, a lei 1079 de 50 não fala em situações culposas. A Constituição não fala. Portanto, o crime de responsabilidade é sempre doloso. E nesses casos todos, mesmo não havendo ato, mesmo não havendo ilícito, se houvessem, não haveria dolo.
E o caso dos crimes de mera conduta, ministro?
Mas Vossa Excelência vai falar oportunamente e eu ouvirei com grande prazer.
Não, é só pela oportunidade. Essa modalidade, crime de mera conduta.
Eu vou
acolher. Vossa Excelência permitir,
senhor presidente, cabe pela ordem aqui, senhor presidente, porque senão eu também estou com muita vontade de fazer questionamento, mas não chegou a minha vez ainda.
Não, ainda tenho mais duas aqui. Mais uma indagação iminente, ministro Eduardo. Vossa Excelência afirma que as práticas ora questionadas não haviam sido anteriormente apontadas como irregulares pelo Tribunal de Contas da União. Vossa Excelência considera que uma condenação no TCU tem que ser precedida de notificação prévia ao gestor? Estaria o Congresso Nacional adstrito ao entendimento do Tribunal de Contas da União e o Poder Judiciário também obrigado a seguir o entendimento do TCU?
De forma nenhuma. O Tribunal de Contas da União, ele é um órgão administrativo, claro. Mas deve-se respeitar lá o direito ao contraditório e ampla defesa, como em qualquer situação administrativa, inclusive nesta comissão. Apenas quero ponderar que o próprio Supremo Tribunal Federal, na fase da Câmara, já admitiu o contraditório e ampla defesa, expressamente. Como aqui também teria que se admitir. Inclusive, data máxima vênia, com aceitação de requerimentos por parte da defesa. Claro, mas o que eu posso lhe afirmar é que, sendo o Tribunal de Contas da União um tribunal de contas que toma decisões administrativas, a sua decisão não vincula o Congresso Nacional, ele é um parecer, é uma manifestação opinativa, e tanto as suas decisões como a própria decisão do Congresso Nacional em sede de contas podem ser revisíveis pelo Poder Judiciário. Aliás, lembro o artigo 5º da Constituição, que diz que nenhuma lesão de direito ficará afastada da prestação do Poder Judiciário. Portanto, tudo é revisível pelo Poder Judiciário. Só não é revisível decisões do próprio Poder Judiciário que estejam sob o manto da coisa julgada.
Por fim, senhor ministro, em razão de vossa posição, eu vou acrescer mais uma indagação, e a última, senhor presidente, sobre o que vossa excelência mencionou do desvio de finalidade, como preliminar, que será evidentemente objeto de nosso relatório. Nós todos sabemos que o processo de impedimento, pelas suas características especiais, sendo jurídico e político, ele tem uma questão muito interessante quanto ao seu controle. Não há dúvida nenhuma que os aspectos formais podem, devem ser submetidos, se porventura ocorrer alguma dúvida, ao controle jurisdicional. E quanto ao mérito, como ensina a boa doutrina, a competência é exclusiva do julgador, que é o Poder Legislativo. A minha indagação se refere ao desvio de finalidade que envolve o preliminar, portanto, um tema relativo à questão formal, que me parece. Indago a Vossa Excelência, já que houve essa assertiva por parte da defesa, se as medidas necessárias e protetivas da defesa, que não se refere somente ao aspecto relativo ao Poder Legislativo, estariam sendo encetadas e tomadas devidas providências.
Sim, eu quero observar, Vossa Excelência, que a maneira pela qual o senhor relator da Câmara tratou o desvio de poder me permite, inclusive, responder essa pergunta.
Sua Excelência, o relator descartou o desvio de poder invocando dois argumentos, a meu ver, completamente desconformes à realidade jurídica. O primeiro é que o Supremo já havia decidido a questão na DPF proposta pelo Partido Comunista do Brasil, afirmando que quando o Supremo Tribunal Federal diz que não se aplica a suspeição ou impedimento com base no Código de Processo Penal a esses processos, não haveria desvio de poder. Data máxima vênia, senadora Anastasia, confundir impedimento e suspeição com desvio de poder é confundir processo civil com processo penal. Não há sentido. Uma coisa é o impedimento e a suspeição, que é uma situação subjetiva, atinente à pessoa. Outra coisa é o desvio de poder. Uma pessoa que é suspeita pode praticar ou não desvio de poder. É evidente. Ou seja, uma coisa é do ato, é objetivo, outra coisa é da pessoa. Essa questão, portanto, não foi tratada pelo judiciário em sede da DPF. Foi tratada, porém, em outra situação, mas ainda não decidida pelo Supremo. Houve um mandado de segurança impetrado pelo nobre deputado Vadi Damu, alegando desvio de poder, e o relator é Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes. Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes não deu a liminar, mas a matéria não foi julgada. Eu tenho absoluta convicção que, em sendo levado para o plenário, haverá anulação. Eu não tenho a menor dúvida. O que não impede, por óbvio, não obsta por óbvio, que o Senado Federal analise o desvio de poder como uma condição de admissibilidade da própria denúncia. Aliás, tem mais uma pergunta? Não, eu queria aproveitar, pegando uma carona, mas quando eu gosto de acabar.
Senhor presidente, encerro as minhas indagações e agradeço aos ministros pelas respostas que, juntamente com a contribuição de todos os colegas no debate que vai seguir, servirão de subsídios extremamente ricos, evidentemente, ao nosso relatório.
Muito obrigado. Quero só uma carona, senhor relator, em relação...
Passaremos agora à fase de arguição dos senhores senadores. O primeiro bloco, o número um será o senador José Medeiros, em seguida o senador Cássio Cunha Lima, em seguida o senador Ronaldo Caiado, quarto, o senador Ricardo Ferraço e quinto, o senador Humberto Costa como líder. O segundo bloco será senadora Simone Tebet, depois a senadora Vanessa Graziotin, o senador Lindbergh Faria, o senador Magno Malta e o senador Cristóvão Buarque como líder.
Senhor presidente, pela ordem, só para pedir minha inscrição como líder no terceiro bloco. Já tem mais de